Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a reunião número 2 de 2021, que se refere à primeira reunião extraordinária, dia 28 de janeiro de 2021, às 9 horas. E na ordem dos trabalhos, uma vez instalada, passamos para a ordem do dia, que é o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, de entrância inicial. Objeto do edital número 42-2020, firmado pelos promotores de justiça. Nós temos duas existências, que foram o doutor Rômulo e o doutor Diego, e efetivamente quem está concorrendo, quem apresentou pedido de inscrição, foram os doutores Hamilton Neves Brito Filho, doutora Flávia Franco de Prado Carvalho e doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. E esse procedimento de remoção está sob a relatoria do conselheiro relator, doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, a quem eu passo a palavra.
Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre secretário. Tenho em mãos para relatar o processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, regido pelo edital 42-2020, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPCE-SE, de 1º de dezembro de 2020. Inscreveram-se os seguintes promotores de justiça: Rômulo Lins, o 15º na ordem da antiguidade, figurando no 3º-5º constitucional; Diego Gouveia, pessoa de Lima, o 18º na lista de antiguidade, figurando também no 3º-5º. Hamilton Neves Brito Filho, 21º do 4º-5º. Flávia Franco do Prado Carvalho, 22º do 4º-5º. E Márcia Jaqueline Oliveira Santana, 23º, 23ª e no 4º-5º. Os candidatos instruíram seus pleitos com cópia de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça em que atuam, atendendo às disposições do artigo 3º da Resolução número 005 de 2011, conforme documentos visualizados pelo SERP. Em atenção ao disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 68 da Lei Complementar 0290, declararam expressamente estar com os serviços em dia e não ter dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. Seguiu-se o pedido de desistência dos promotores de justiça Rômulo Lins Alves e Diego Gouveia, pessoa de Lima, conforme GED número 20.27.0171.000.8.2021.73, de modo que não mais permanecem na competição. Não houve registro de impugnação ou reclamação contra a lista de inscritos, conforme certidão da Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público. A Escola Superior do Ministério Público forneceu planilha de banco de horas referente à participação, frequência e aproveitamento dos candidatos no processo de remoção nos cursos oficiais organizados no âmbito desse órgão ministerial. Por seu turno, a Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento ao contido no artigo 12 da Resolução 004/2011, prestou as informações necessárias à aferição do merecimento dos candidatos. É encerrado o relatório. No aspecto formal, o procedimento de remoção, ora analisado, obedeceu às exigências e ao rito processual procedimental propostos pelas leis de regência, em especial a Resolução número 04/2011, de 18 de outubro de 2011, que sistematiza, no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, o processo administrativo de formação da lista tríplice para promoção e remoção por critério de merecimento, de forma a garantir a observância dos critérios objetivos da lista anterior de remanescentes, por literal disposição do parágrafo 2º do artigo 5º da resolução número 05/2011, examina-se em primeiro lugar os nomes remanescentes da lista anterior. Registra-se que, conforme certidão juntada pela Secretaria do Conselho Superior, em razão de não apreciação pelo SSMP da remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça de Axel Dantas, qual foi regido pelo edital número 39/2020, não há lista anterior de remanescentes do controle de consecutividade e alternância. Dispõe o artigo 4º da resolução número 2011 do CSMP, que é obrigatória a promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento. Consta a informação da Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público de que nenhum dos candidatos figurou em lista de merecimento após a última movimentação na carreira, razão pela qual não faz jus à promoção obrigatória. Das informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral apresentou relatório da fase instrutória complementar relativa aos candidatos Hamilton Neves Brito Filho, Flávia Franco do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Consta do relatório que os candidatos se encontram com o serviço sob sua responsabilidade atualizados. Bem como cumpridas as obrigações relativas à prestação de informações à Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco tendo sido penalizado por esta instituição no último ano anterior à elaboração desta lista de candidatos. Apesar da candidata Márcia Jaqueline Oliveira Santana estar com atraso no preenchimento dos relatórios das entidades de acolhimento e das visitas à delegacia, tais atrasos foram devidamente justificados na suspensão do prazo de envio em razão da pandemia do COVID-19. Da habilitação, dispõe o artigo sobre o assunto, trata o artigo 68, incisos da Lei Complementar 0290. Verifica-se que, na hipótese de exame, entre os candidatos apresentem remoção por merecimento, poderão ser indicados, em tese, os candidatos Hamilton Neves Brito Filho, Flávia Franco do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana, por preencherem todos os requisitos objetivos previstos no artigo 68 e seus incisos da Lei Complementar 0290. E figurar também por figurarem na quarta quinta parte da lista de antiguidade, encontrando-se os mesmos habilitados a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de Ribeirópolis, da inabilitação. Temos, então, que não há candidatos inabilitados em razão da desistência dos promotores de justiça Rômulo Lins Alves e Diego Gouveia Pessoa de Lima, e da inexistência de outros candidatos em quinto mais antigo. Por todo exposto, com foco no citado artigo 68 e seus incisos, e também do artigo 51 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência à resolução 15, no artigo 15 da resolução número 4/2011 deste Conselho, esta relatoria manifesta-se pela habilitação de Hamilton Neves Brito Filho, Flávia Franco do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana no processo de remoção por merecimento para a promotoria de justiça de Ribeirópolis. É o que me cumpria relatar.
Obrigado, doutor Luiz Walter. Eu questiono aos demais conselheiras e conselheiros e conselheiros se nós poderíamos fazer, se só temos 3 candidatos, se poderíamos votar em bloco na habilitação e, quem sabe, até na formação da lista tríplice para já passarmos para a escolha do promotor ou promotora que será removido. Pode ser?
Tranquilo.
Ok, bem, então, tranquilo. Habilitação aprovada por unanimidade, o parecer do excelentíssimo relator, doutor Luiz Walter, e a lista tríplice composta pelos colegas Hamilton Neves Brito Filho, Flávia Franco do Prado Carvalho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Então, passemos agora para a definição do removido. Eu passo a palavra mais uma vez para o relator, doutor Luiz Walter.
Eu devo agora, então, me manifestar sobre...
O que efetivamente doutor, será removido.
Doutor Machado,
a formação da audiência... Há uma precedência.
Quando é feita, o relator se pronuncia primeiro, mas na escolha especificamente do removido, a ordem é a ordem dos gabinetes mesmo.
Ah, dos gabinetes, perfeito.
Artigo 27.
Perfeito. Então, corrigindo essa falha... Seria, então, o gabinete número 1, que isso, é, no caso, o doutor... Quem está substituindo aqui?
Celso.
Celso. Por favor, doutor Celso, com a palavra.
Bom dia a todos. Inicialmente, peço desculpa em não fazer a leitura do voto por problema técnico na abertura da segunda tela, mas eu tenho um resumo individualizado dos três candidatos. De início, todos três, formalmente, estão habilitados para a remoção e, subjetivamente, são muito iguais, todos com conceitos ótimos nas correções, todos com resíduo de pequena proporção, 6, 9, 6... O que me levou à escolha da colega Flávia, na realidade, diante da dificuldade da igualdade de qualidades técnicas jurídicas, foi a dedicação ao aperfeiçoamento. Ela consta no banco de hora o triplo em relação aos demais candidatos. O colega Milton, 56 horas, a colega Márcia, 51 horas, e a colega Flávia, 155 horas. Então, como é critério para desempate e pontuação, escolho a colega Flávia Carvalho, ancorada especificamente no banco de horas, já que nos demais requisitos o empate é patente como a luz solar. É como voto. Registrando que o voto vai em seguida, que já está pronto, mas apenas dificultou a leitura para não conseguir fazer a abertura da segunda tela.
Perfeito, doutor. Obrigado, doutor Celso. Doutora Cristina Mendonça.
Deixa eu ver se estou com som. Estou. Bom, cumprimentando novamente a todos os senhores conselheiros. Eu me deparei com uma situação semelhante a essa conclusão do doutor Celso com relação a uma certa equiparação, ou pelo menos uma compensação, nos requisitos que nós observamos entre os candidatos. Por exemplo, aquele que tem, doutor Hamilton, é quem tem o maior número de processos judiciais e ele também tem um número muito elevado de trâmites no PROEGE. Em compensação, ele não tem uma quantidade tão grande de horas de aperfeiçoamento, embora superiores às da doutora Márcia. A doutora Flávia, ela passou um bom período em licença maternidade e certamente talvez tenha até possibilitado que ela tenha tido essa possibilidade maior de assistir a palestras, webinários, e obter um número de horas de capacitação superior, bem mais elevado, o triplo dos demais. Mas, em compensação, o número de processos, justamente por ela estar afastada, o número de processos muito pequeno no PROEGE, muito pequeno também judicial. E todos têm assim, um equilíbrio. E, diante desse equilíbrio, eu me pautei por outro critério de desempate, digamos assim. Uma coisa que me chamou a atenção na correição de doutor Hamilton, ele apresentou uma atuação em projeto social, não é? Que, para mim, é uma coisa que tem uma avaliação interessante, e também ele é o mais antigo. Então, o meu critério de desempate será especialmente, não só pelo número de processos, mas pela antiguidade, doutora Milton Brito. É o meu voto.
Obrigado, doutora Cristina. Doutor Luiz Walter, com a palavra.
Renovo os cumprimentos aos eminentes integrantes deste conselho e passo a proferir o meu voto. Eu tenho insistido nesse tema de remoção ou promoção por merecimento, que não se deve perder de vista que este é o critério. A movimentação na carreira se faz por dois modos, pela antiguidade e pelo merecimento. A antiguidade tem metade das vagas e o merecimento tem metade das vagas. Como se trata de merecimento, é isto que se deve buscar no candidato. É confortável quando há dificuldade de distinguir, estabelecer um diferencial qualitativo entre os candidatos, buscar a solução cômoda do critério de antiguidade. A doutora Cristina, embora houvesse mencionado esse critério, não foi nele que ela se pautou definir ou localizar atributos na candidata, no candidato de sua eleição relativos ao merecimento. Então, o que de merecimento se trata? Nós devemos procurar, ainda que seja difícil identificar um traço diferencial, uma qualidade, um atributo que distingue o candidato, alguma coisa há de se encontrar. E me despertou atenção o atributo identificado pelo doutor Celso Leô na candidata Flávia. Que teria dedicado um grande volume de horas a qualificação profissional. Eu acho que o promotor de justiça que se prepara para ingressar no cargo e aí dedica todas as horas do tempo que dispõe, ele não deve se contentar com isso. Todo profissional, ele deve manter-se atualizado, qualificar-se, conhecer o que há de novo, buscar evoluir, não pode fossilizar-se, contentar-se com o que aprendeu atrás. Esta atenção que eu dedico à formação e à qualificação do profissional não desprestigia o fato da produção processual de qualquer dos candidatos. Também acho que esta obrigação, ela deve ser objeto da maior atenção do candidato. O candidato tem que ser produtivo. E a atuação ordinária deles e tradicional é nos processos. Que modernamente nós incluímos também os procedimentos judiciais como tarefas ordinárias do promotor de justiça. Não quero mais me alongar e estabeleço que a minha candidata é a doutora Flávia, seguindo as ponderações do eminente conselheiro Celso Leão. Obrigado.
Obrigado, doutor Luiz Walter. Doutor Eduardo Dário, excelentíssimo senhor corregedor, por favor, tua palavra.
Eu ouvi atentamente. Bom dia a todos. Primeiro, renovo os cumprimentos na pessoa do nosso procurador-geral. E ouvi atentamente o voto dos colegas, eminentes conselheiros, e me impressionou realmente um destaque que foi, de certa forma, dado por doutor Celso e até corroborado por doutora Cristina, quando ela bem sinalizou que, mesmo de licença maternidade, a candidata Flávia se dedicou, ainda que autorizada a não fazer, se dedicou à presença nos cursos e webinários que nós tivemos o ano passado. Efetivamente, nós temos uma dificuldade muito grande nesses três candidatos em razão do seu brilhantismo, isso é inegável. Todos estão num pé de igualdade muito firme, muito forte, e a gente tem que se basear num critério mínimo que seja para identificar esse merecimento maior ou menor em determinados candidatos, porque a igualdade é patente. Então fica realmente uma dificuldade muito grande e a gente tem que pensar critérios assim, muito específicos, muito objetivos, para poder fazer um diferencial entre eles. E por causa disso, eu voto também prestigiando essa dedicação da colega Flávia, voto também em nome dela, no nome dela, para essa remoção.
Perfeito, Eduardo. Obrigado, Vossa Excelência. Já está decidido, temos três votos para a doutora Flávia e um voto para o doutor Hamilton. Eu queria também fazer coro com Vossas Excelências, muito difícil, né? Ainda mais eu iniciando, o primeiro processo de remoção ou merecimento que nós estamos fazendo parte, e realmente ficamos muito divididos, porque os três colegas são de uma atuação elogiável. Realmente se dedicam não só, como foi colocado, no aspecto de atuação processual, como também na busca da capacitação, na busca sempre de estar se atualizando com essa velocidade incrível de mudanças legislativas, de mudanças de parâmetros constitucionais, temos que sempre estar nos atualizando. Eu vou optar por doutor Hamilton, meu voto vai na remoção por ele, por uma circunstância também que eu tive de maior aproximação quando eu passei durante a saúde, na nona promotoria, fui promotor de justiça nos últimos 2 anos atuando na saúde aqui do Estado, e doutor Hamilton, por alguns meses, substituiu na outra promotoria, na segunda promotoria da saúde, e eu tive a oportunidade de ver o zelo, de ver a capacidade, de ver de perto a habilidade de estabelecer conexões com a nossa promotoria para justamente fazer um trabalho em conjunto em prol da melhoria da saúde, numa atuação que evitava entrarmos em contradição para que não houvesse qualquer tipo de constrangimento e, sobretudo, ineficiência na prestação do serviço ministerial. Então, acompanhei de perto, apesar de também conhecer o trabalho da doutora Márcia Jaqueline, da doutora Flávia, de perto por conta da Secretaria-Geral, quando passei 4 anos, e acompanhei e vi como se dedicam, como realmente se esmeram à frente dos cargos por onde, seja titular, seja substituto, elas ocupam. Então, a minha opção fica por doutor Hamilton, por essa consideração, e também, como disse a doutora Cristina, o projeto social que é registrado, que é muito importante, essa atuação fora dos autos, coloquemos assim, uma atuação realmente de construção de linhas sociais, de políticas públicas, enfim, por essas razões, eu também voto em doutor Hamilton e proclamo o resultado. Por 3-2, foi removida por merecimento para a promotoria de Reperópolis, a doutora Flávia Franco de Carvalho Prado. Deixa eu ver aqui, dando prosseguimento. Vamos apreciar o item 2.2, que é a discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e os inquéritos civis propriamente ditos, a seguir discriminados. Esses todos, doutor Luiz Walter, foram da relatoria de Vossa Excelência, do item número 1 ao item número 11, todos pela homologação em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. E o último, que é o inquérito civil, doutor Eduardo Dávila, que
Doutor Machado, só como foi em bloco, não deu tempo de eu me pronunciar aqui. Eu quero que conste em ata que o item 2.2.1,
sim,
que é o PROERJ 01190100025, certo. Eu, na verdade, estou impedido de votação, que o arquivamento foi promovido por mim.
Ok, doutor Lisota, perfeito. O doutor Eduardo, perfeito. Então, a secretaria registre o impedimento desse caso, doutor Eduardo Dávila, por conta da atuação na decisão de arquivamento. E o item 12 foi aquele que nós conversamos antes da sessão, por uma falha na publicação, foi encaminhado na pauta, mas por uma falha na publicação no Diário Oficial, esse item, na pauta da primeira reunião, foi o item número 53, e está sendo agora nesta reunião o item 12, que é o inquérito civil PROERJ 28190101127, oriundo da promotoria de Riachuelo. Os interessados, ouvidoria do Ministério Público do Estado de Sergipe, Ana Patrícia Bispo do Nascimento Corrêa, esposa do vereador Gilton da Ligadura, gestora do município de Riachuelo, e o assunto, apurar a denúncia de que a secretária adjunta da Secretaria de Cultura do município de Riachuelo é beneficiária do Bolsa Família. Esse procedimento foi relatado pelo gabinete da Corregedoria Geral e decidiu pela homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação.
Neste caso também, sim, doutor Machado, sim, tal qual foi feito na sessão passada, a minuta desse voto não foi por mim elaborada.
Certo.
Mas eu quero aqui encampar integralmente a minuta que foi feita por doutora Conceição Figueiredo, certo? Para a homologação e remessa para o outro ramo.
Perfeito. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Senhora conselheira, senhores conselheiros, no que ocorrer, eu estou trazendo, inclusive foi encaminhado para vossas excelências, uma minuta do projeto de resolução que regulamenta a eleição para indicação do nome para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Na terça-feira foi decidida o ato regulamentar pelo CNPG, né? Foi publicado inclusive ontem, estabelecendo como sendo a data da eleição dos três nomes relativos aos conselheiros representantes dos Ministérios Públicos Estaduais, prevista para ocorrer no dia 10 de março. Então, houve um apelo de que nós adiantássemos em cada estado o quanto antes, para a gente também não fazer muito apertado, e indicar esses nomes até o dia 8 de março de 2021, até às 18 horas especificamente desse dia. Então, essa minuta, ela, na verdade, é igual às anteriores, né? Não tem nenhuma modificação com relação a algo substancial, a não ser as datas que, se porventura, vossas excelências já quiserem votar hoje, né? Porque, infelizmente, não deu tempo de colocar na pauta por conta justamente disso. Foi decidida na terça-feira e publicada apenas ontem pelo CNPG. Nós estamos trazendo aqui, fora da pauta, trazendo no que ocorrer, né? Uma forma que nós não queremos fazer em respeito ao Conselho Superior e também em respeito ao colégio, foi por essas circunstâncias que nós estamos trazendo fora da pauta, né? E também pela simplicidade da matéria, caso também vossas excelências assim compreendam, né? Que seria definir a data, nessa minuta, tá? O dia 22 de fevereiro ou 1º de março, né? E as inscrições de 8 de fevereiro, de 8 a 12 de fevereiro. Eu gostaria de submeter a discussão de vossa excelência. Primeiro, se teria alguma oposição de nós apreciarmos esse projeto, né? E segundo, se estariam de acordo com essas datas para que a gente possa proceder à nossa fase interna aqui no Ministério Público de Sergipe. A palavra está aberta. Discussão? Podemos colocar alguma data específica de preferência?
Doutor Machado, só por curiosidade, na verdade, a aprovação total quanto ao projeto de resolução, não tenho nenhuma finalização, mas só por curiosidade, vão ser escolhidos três nomes?
Porque, na verdade, o que aconteceu, eles já estão antecipando os dois nomes que vão vencer o mandato em outubro, né? E o terceiro nome, por conta, doutor Eduardo, da renúncia da então indicada para a conselheira, doutora Ediene, né, por conta de uma situação que surgiu, de uma investigação que está ocorrendo no estado do Bahia, onde ela foi apontada
como... eu não sabia dessa renúncia de minha querida amiga Ediene.
Perfeito.
Por isso minha curiosidade. Perfeito.
Ela renunciou, né, estava indicada...
Não sabia, não.
Né, já estava indicada para ser
submetida. Sabatinada, inclusive.
Sabatinada, né? No Senado, mas houve essa renúncia e, por conta disso, a abertura dessa terceira vaga, Eduardo. Que aí já tem até mais premência por conta do tempo que já
sim,
tem.
Sim. Né? Há dois anos que se tenta prover, né?
Exatamente. E os Ministérios Públicos Estaduais estão com essa vaga, né? E, de certa forma, enfraquecendo a visão dos MPs estaduais lá no Conselho Nacional do Ministério Público, por incompletude, né? Então, na verdade, eu só queria saber dos senhores se tem alguma preferência do dia 22 de fevereiro ou 1º de março. Nenhum poder.
Para mim é indiferente.
Pronto, então eu vou fazer o seguinte, primando pela rapidez, pela brevidade, eu vou deixar estabelecido com o conselho a sugestão do dia 22 de fevereiro, tudo bem? Então, pronto, ficamos dia 22 de fevereiro com inscrições de 8 a 12 de fevereiro de 2021, é a proposta, então fica aprovada por unanimidade essa resolução que será devidamente publicada. Algum conselheiro gostaria de se pronunciar? Não? Alguma roda?
Qual horário?
Nossa,
horário era parte da manhã, né?
Então, parte da manhã, né?
8 às 12.
De 8 às 12, exatamente, doutora. E aí fazemos a contagem, bastante semelhante com a eleição do Conselho Superior, doutora, né? Fazemos a contagem, se eventualmente não houver interessados a registrar candidatura, haverá indicação pela Procuradoria-Geral. Tá bom, doutor? Tá certo? Então, nada mais havendo a ser registrado, declaro encerrada essa sessão extraordinária, agradecendo a todos, e nos encontraremos em breve na sessão do colégio daqui a 15 minutos. Muito obrigado.